E o nosso entrevistado de hoje, que chega ao vivo para conversar conosco, nosso novo secretário de Educação no município de Chaxim, Judomar Miquelon, que vai falar ao vivo conosco a partir de agora, para a gente saber detalhes a respeito dessa sua nova função. Saiu da Câmara, foi para a Secretaria para trabalhar no setor que já tem muita experiência, professor, enfim, já foi secretário, enfim, conta pra gente os detalhes a partir de agora. Judomar, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Felipinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É, de fato, né, Felipinho, mais uma vez esse desafio de estar à frente da pasta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Chaxim, uma responsabilidade bastante grande, né, e que até, de certo modo, me surpreendeu o convite, pois foi uma solicitação da professora Isabel, até então secretária de Educação e Cultura, a qual a gente parabeniza pelo brilhante trabalho que vinha desenvolvido, questões pessoais, segundo ela, então ela vai estar se afastando do cargo, se afastou, na verdade, a partir do dia de ontem, né? Mas vai continuar conosco, inclusive lá na secretaria, vamos trabalhar juntos, ela vai assumir como diretora geral de educação e vamos seguir em frente aí procurando tocar os projetos que estão em andamento e implantar também o meu jeito de trabalhar, né? A minha filosofia, porque claro, a gente não tem como mexer em muita coisa daquilo que está funcionando, mas é como a gente às vezes brinca, né? Que nem um time de futebol, você mantém os atletas quando muda o técnico, mas implanta um novo jeito, cada um tem uma forma de trabalhar, de lidar, e vamos tocar a Secretaria de Educação, agradecer a confiança do prefeito Chico Folle, do vice-ideral, de toda a sua equipe, que nos convidaram e aceitamos, então vamos seguir esse final de ano e o ano que vem na pasta.
Muito bem. Falando, Judomar, de comparação, você já foi secretário uma vez, né? Foi por 4 anos. Naquela época, tem como comparar aquela época com essa? Agora está mais tranquilo? Aquela época foi mais difícil de lidar com a secretaria?
Olha, com certeza os períodos são diferenciados, até porque naquele período não foi bem 4 anos, né, Felipinho? Porque no último ano eu saí um longo período que eu concorri ao cargo de vereador, né? Então, de 2017 até o presente momento, são quase 7 anos na Câmara Municipal de Vereadores. E era uma situação que todo mundo se recorda daquele período lá, que teve problemas na gestão anterior à nossa, a gente teve afastamento lá de gestores, enfim, não vem muito ao caso
a questão
entrar em detalhes, então assim, a gente teve que reformular muita coisa, também enfrentamos um período de bastante déficit financeiro, com a consequência do fechamento do então frigorífico Diplomata, se não me falha a memória, né? Que foi posterior ao Chapecó Avícola, né? Foi um trabalho mais de semear na época para depois ir colhendo os frutos. E agora já a gente pega uma situação da gestão do prefeito Chico e do Ide, do antigo secretário Mauro, da secretária Isabel, com projetos muito bem desenvolvidos, muito bem estruturados, organizados. Então agora a gente vai tocando e implementando, que nem eu falei, situações novas que a gente considera interessante. E claro, sempre conversando lá na equipe da secretaria com todo mundo, conversando com as gestões das escolas, indo para as escolas, conversando com os profissionais que lá atuam, e a partir disso ir tomando as decisões de uma forma coletiva, né?
Muito bem, então essa gestão está mais tranquila que a questão financeira também, na época tinha mais reduzido, né? Falando aí do teu método de trabalho, Judomar, como é que você vai lidar com as escolas, enfim, com os professores, como é que é o teu jeito de trabalhar?
Eu sempre procuro digamos assim, pensar e organizar de acordo com o que a própria legislação ela determina. Em relação às comunidades escolares, às escolas, às creches, enfim, todas as unidades vinculadas à secretaria, nós temos a LDB, que é lá de 1996, de dezembro de 96, e que ainda está em vigor, e que ela garante uma certa autonomia administrativa para as escolas, para definirem situações peculiares do seu dia a dia. Né? Vamos pegar situações bem pontuais que as escolas organizam. Claro que elas organizam muitas outras coisas, mas por exemplo, uma festa junina, dia da família da escola. Então, em eventos como esses, Claro que a Secretaria de Educação, a gestão da Secretaria tem que acompanhar, tem que dar o suporte, mas nós não precisamos intervir de como eles vão desenvolver. Se lá no Dia da Família eles quiserem fazer, por exemplo, uma comercialização de produtos, ou na festa junina, enfim, para arrecadar algum fundo para a APP, para resolver coisas pequenas do dia a dia, que muitas vezes esperar a licitação da prefeitura pode demorar muito. Então, essas questões as escolas têm total autonomia para desenvolver. Não há necessidade do secretário ou da secretaria intervir. Por exemplo, lá dentro do calendário, o dia que tem um conselho de classe de entrega de boletins para os alunos. Eu lembro que teve momentos que teve comunidades escolares, tinha comunidades escolares que resolviam fazer um horário diferenciado para facilitar os pais, por exemplo, porque todo mundo trabalha, né? Sim. Ou a esmagadora, a maioria trabalha no comércio, na indústria, enfim, e não consegue ir naquele horário comercial. Aí a escola acha melhor, naquela realidade, fazer 6 horas direto, pega das 7 da manhã, a 1 da tarde a entrega, daí tem um horário de meio-dia que muitos pais conseguem ir. Então, esse tipo de situação, as escolas, junto com a direção, professores, enfim, a comunidade escolar, tem total autonomia para definir horário. O que não pode deixar de existir é o cumprimento dos 200 dias letivos para os alunos, que são aquelas 800 horas de efetivo trabalho. Agora, essas situações peculiares e muitas outras, as escolas terão, de minha parte, autonomia para desenvolverem. Desde a organização de formações, lá atrás nós já tínhamos núcleos de estudos. Também vou deixar livre, se alguma escola quiser se organizar para realizar núcleos de estudo na sua unidade, por iniciativa da escola, ou juntar-se várias unidades, fazer esses cursos, a secretaria vai certificar e esses cursos estarão valendo para a questão de progressões de carreira, de inscrição de ACT, enfim. E, além disso, a lei garante que, se for feito, por exemplo, no horário noturno ou no sábado, enfim, fora do horário de trabalho, ela pode ser compensada com aquelas horas, atividades obrigatórias de cumprir na escola. Então, são inúmeras situações que a escola pode ter autonomia, né, para desenvolver. Claro, tudo dentro da lei, cumprindo os seus dias letivos. Então, tem situações que as escolas poderão ter essa liberdade e terão enquanto eu estiver lá.
É bacana essa maleabilidade, né, com relação a isso. É só cumprir a lei, mas dá para se adaptar a cada escola à sua realidade, né?
Ah, exatamente. Cada realidade é uma, embora um município aí não tão grande, mas a gente, sim, tem situações que são diferentes de um ambiente de escola para o outro, né?
Uhum. E as matrículas, Gildomar?
Então, as matrículas, elas, oficialmente, elas já ocorreram, né? Uhum. Se não me falha a memória, as matrículas para os novos foi essa semana e na semana passada foi as rematrículas para aqueles que já frequentavam as suas unidades escolares. Porém, Felipim, matrícula se dá o ano todo, né?
Sim.
Porque chega pessoas de outros municípios, até de outros países agora,
pois,
né?
É.
Nós temos toda essa situação e a gente tem que ir absorvendo, principalmente naquela escolaridade que é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, essas matrículas nesses dias é para justamente montar as turmas, porque daí, aqui a pouquinho, nós temos que fazer a distribuição interna dentro das escolas para os efetivos. Aí, as vagas remanescentes, nós temos um processo de remoção, de alteração, de acesso, de permuta dos profissionais. E depois de todos esses processos, as vagas que restarão, aí vão para a escolha dos profissionais ACTs para o ano que vem. Então, as matrículas são fundamentais para desencadear todo esse processo. Uhum. E a gente já tem sentido, e isso tem acontecido nos últimos anos, que tem dado um bom incremento, um bom aumento do número de alunos, principalmente por essa migração que vem chegando aqui no nosso município, e não é só Xaxim, uhum, é toda a região, né?
Com relação às creches, você já se inteirou também com relação a isso?
Não, ainda não cheguei a conversar. Semana que vem a gente vai ter uma reunião com todos os gestores, as escolas e creches, né? Eles serão comunicados do dia. E eu também, a partir, talvez até de hoje à tarde, já começo a visitar, né, as unidades, conversar com os diretores, com os professores, com as coordenações, para me inteirar bem de como que está a situação, né? Mas a gente sabe que está organizado e vamos só verificar os detalhes ali para aprimorar e dar sequência a todas essas questões, né?
Algo que o prefeito havia falado no início da sua gestão, que não tiraria vereadores para colocar como secretários. Isso aconteceu agora contigo também. Isso é devido a uma necessidade, não ter alguém para substituir realmente? Por que aconteceu isso?
É, Felipinho, esse detalhe aí que houve uma fala em relação a essa questão de não sair vereadores de bancada do partido do governo para subir, parece que teve de fato. Mas assim, eu falo do meu caso em particular. Então, assim, até para lembrar toda a população. São duas eleições, né? Me elegi em duas eleições e estou fechando 6 anos e 10 meses. Então, mais de 80% do período eu estive lá na Câmara de Vereadores. E aí, como diz o ditado, né? Se você tem um limão, dá para fazer uma. Tem que saber fazer uma limonada, né, com ela. E se a gente pegar e fazer a soma de todos os votos dos suplentes, e eu fiz isso, tanto da primeira legislatura que eu entrei, como nesta segunda. A soma dos colegas suplentes que concorreram junto conosco, né, dentro do MDB, para vereador, a soma deles é muito maior do que a soma dos que assumiram as cadeiras. Então eu vejo que é uma situação de que eu obtive um X número de votos e fiquei entre os eleitos na época. Mas sem os suplentes, nenhum de nós teria se elegido. Até porque um vereador, para dizer aqui em Xaxim que se elege sozinho, ele tem que fazer em torno de 1.800 votos. Então, teve esse chamamento do prefeito e eu pensei também nessa situação de oportunizar os colegas suplentes de também representarem os seus eleitores por um período maior. Eu vejo que isso é ser grato, né? E a gente tem que ter gratidão também, porque sozinho
ninguém faz nada.
Nessa situação ninguém chega a uma cadeira, só chegamos pelo time, né?
Não só na questão de eleição, né, Gildomar? No nosso dia a dia, na nossa convivência, ninguém consegue fazer nada sozinho, entendeu? O ser humano, ele nasceu para viver em comunidade, para conviver com outras pessoas, enfim, família. Então, nada mais justo do que dar essa oportunidade aos demais, né?
Evidente que nem agora eu assumo essa pasta, e quanto maior o cargo, né, que mais pessoas você precisa coordenar, de maior abrangência, muito mais humildade a gente tem que ter, muito mais a gente tem que ouvir, porque quanto maior é a função, mais a gente depende das demais pessoas.
Sim, mais responsabilidade.
Porque eu lá como secretário vou trabalhar junto com a equipe, vendo o que tem que ser feito. Agora, quem vai desenvolver é tanto lá na secretaria a equipe, em cada um nas suas funções, é os gestores nas escolas, são os professores atendendo, é assim que funciona.
Muito bem. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Gildomar?
Eu estava vendo aqui umas situações que eu recebi de questionamentos de professores a respeito, por exemplo, de quando acontece uma situação peculiar de um professor ter que sair da escola e que muitas vezes não é atestado. Até alguém colocou aqui: fui chamado para assinar num cartório fora do município e não sou eu que escolho a data, eu tenho que sair. É particular. Como que foi funcionar no período que eu estou lá? Então, responder para as pessoas que têm essas situações esporádicas, excepcionais, de precisar sair no particular, que conversem em cada unidade. Essas são situações também que a escola tem autonomia para resolver lá dentro da escola, como diretor, numa troca, numa situação, certo. Enfim. Isso também é uma questão que não precisa chegar até o secretário, isso se organiza e se resolve na unidade.
Muito bacana isso, né? Os diretores estão lá para isso. É uma questão de conversar, né, Gildomar?
Isso
aí. Tem como adequar as coisas, não precisa ser tão radical, né? É só fazer a coisa certa. Então, eu queria agradecer a tua presença aqui, Gildomar. Vamos conversar em outras oportunidades nesse decorrer do teu resto de mandato agora como secretário, né? E desejar boa sorte para ti e para toda a equipe lá, que vocês façam um excelente trabalho.
Eu que agradeço o convite, agradeço a confiança da gestão municipal, através do prefeito Chico Vice Hideraldo, também da grande acolhida que já tive hoje de manhã lá na Secretaria de Educação, agradeço por todos, e vamos nos inteirando, vamos participando nas escolas e vamos seguindo em frente. Obrigado pela oportunidade, abraço a todos.
Obrigado, valeu. Esse Gildomar Miquelon, secretário municipal de Educação de Xaxim, participando do nosso Ponto a Ponto.